Mais uma vez, boa noite, bioquímicos de plantão! Tudo bem com vocês? E hoje, estudo dirigido sobre metabolismo de ácidos graxos! Sim, me chamo Leonardo Gomes e sejam bem-vindos ao nosso PLE, Período Letivo Especial 2020-1, Disciplina Bioquímica do curso de Biologia para a Saúde 1, também conhecido como BioSal 1. E hoje, um pouco de nostalgia para vocês. Vamos trazer um personagem bastante querido de todos vocês para o nosso estudo dirigido. Aquele ratinho simpático de orelhas redondas que muito provavelmente participou da infância de vocês. Sim, é ele mesmo! A pedidos, seja bem-vindo ao nosso estudo dirigido, Mickey Mouse!
Ah, olá, amiguinhos! Eu sou o Mickey Mouse! Repita comigo! Misca, musca, Mickey Mouse!
Carinha, é uma honra ter você aqui conosco!
Ah, e qualquer dúvida nesse estudo dirigido, é só chamar o Toodles! Ele pode trazer 3 Mickey objetos e 1 Mickey objeto misterioso!
Carinha, vou te dizer, eu sempre tive vontade, desde molequinho, de ir a Orlando. E um dia, quem sabe, eu vou poder levar meu filho. Mas enquanto esse dia não chega, sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo dirigido.
Oh, como os ácidos graxos atravessam a membrana mitocondrial para serem oxidados?
Beleza, respondendo à pergunta de número 1. Para o ácido graxo atravessar a membrana mitocondrial, ele primeiro tem que se ligar à carnitina. Então, do lado de fora, mais especificamente no citoplasma, o ácido graxo ligado à coenzima A encontra uma enzima chamada carnitina acil-transferase 1 e troca sua coenzima A por carnitina, se transformando em acil-carnitina. Dessa forma, o transportador mitocondrial que existe na membrana interna da mitocôndria, conhecida como translocase, reconhece esse ácido graxo ligado à carnitina e coloca ele para dentro da mitocôndria. Já na matriz mitocondrial, reação contrária acontece. A enzima carnitina acil-transferase 2 pega o acil-carnitina e troca a coenzima A pela carnitina, transformando agora de novo acil-carnitina em acil-coenzima A. E dessa forma ele pode sofrer beta-oxidação.
Uhum. Qual molécula acompanha os ácidos graxos durante todas as reações da beta-oxidação?
E respondendo à pergunta de número 2, em qualquer reação da beta-oxidação você verá o ácido graxo ligado à coenzima A. Então é essa molécula que acompanha os ácidos graxos durante todas as reações da beta-oxidação, ou seja, quem acompanha a coenzima A, certo?
Oh, número 3, professor! Diferencia a beta-oxidação dos ácidos graxos de cadeia par e ímpar!
Então, respondendo à pergunta de número 3, a diferença entre a beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia par e ímpar está na última volta. Preste atenção! Quando na última volta um ácido graxo de cadeia par entra na beta-oxidação, ele terá 4 carbonos. E ao ser quebrado ao meio, gerará 2 moléculas de 2 carbonos, ou seja, 2 moléculas de acetilcoenzima A que vão diretamente para o ciclo de Krebs, se fundindo com o oxaloacetato para gerar citrato e dando dessa forma suas voltinhas para ser descarboxilado. Já quando esse ácido graxo de cadeia ímpar, na última volta ele terá 5 carbonos, então será quebrado em uma molécula de 2 carbonos, ou seja, o acetilcoenzima A, e uma molécula de 3 carbonos, conhecido como propionil coenzima A. Este, por sua vez, se transformará em malonil coenzima A e succinil coenzima A, entrando dessa forma pela lateral do ciclo de Krebs.
Número 4, vamos lá, amiguinhos! Quantos ATPs um ácido graxo como palmitato de 16 carbonos gera após ser completamente oxidado?
E para responder a pergunta de número 4, acho que vou precisar da ajuda do Toodles. Então, vamos chamar comigo o Toodles.
Toodles tem os objetos, os Mickey objetos, e vai trazê-los com quando precisarmos. Ele existe para mim e vocês todos. Nós só temos que dizer o Toodles. Só temos que dizer o Toodles.
Opa, muita calma nessa hora. Valeu, Toodles. Toodles trouxe pra gente então um cálculo, que é o seguinte. Cada volta no ciclo de Krebs é capaz de gerar para este ácido graxo de cadeia par de 16 carbonos. Um Na de H e um Fa de H2. São necessárias 7 voltas para a degradação total desse ácido graxo de 16 carbonos. Então, 7 Na de Hs, cada Na de H gerando 3 ATPs, temos 7 vezes 3 igual a 21. 7 Fa de H2, cada um gerando 2 ATPs, temos 7 vezes 2, 14. Somando 21 com 14, teremos 35 ATPs para começar. Depois devemos lembrar que cada acetil-CoA gerado na beta-oxidação dos ácidos graxos, e para um ácido graxo de 16 carbonos teremos 8 acetil-CoAs, esses acetil-CoAs que entram no ciclo de Krebs, cada um é responsável por gerar 3 Na de Hs, 1 Fa de H2 e um equivalente de ATP na forma de GTP. Então vamos lá à segunda parte das contas, preste atenção. 3 Na de Hs, cada um gerando 3 ATPs, dão 9 ATPs. 1 Fa de H2 gerando 2 ATPs, teremos então 2 ATPs. E um equivalente de ATP na forma de GTP, somando tudo, teremos 9 mais 2 mais 1 igual a 12 ATPs. Para cada acetil-CoA, se são 8 acetil-CoA, 12 vezes 8 igual a 96. Se somarmos esses 96 ATPs com os 35 do cálculo anterior, teremos então 96 mais 35 igual a 131 ATPs, sendo que em algum lugar a literatura diz que existe um desconto desses ATPs, porque existe alguma travessia em algum lugar, enfim. Então na literatura vocês vão encontrar como resposta 129 e no nosso cálculo 131.
Pergunta de número 5. Como os ácidos graxos insaturados conseguem ser degradados?
Beleza, respondendo à pergunta de número 5. Ocorre a oxidação dos ácidos graxos monoinsaturados através da enzima enoil-CoA isomerase, que desloca as duplas ligações e transforma as ligações cis em trans. Já no caso dos ácidos graxos poliinsaturados, a degradação ocorre através da enzima 2,4-dienol-CoA redutase, que faz a saturação da dupla ligação. E uma vez saturado, o ácido graxo pode seguir o processo normal de beta-oxidação.
Essa agora é a pergunta de número 6. Cite 3 diferenças entre a beta-oxidação dos ácidos graxos e a biossíntese dos ácidos graxos.
Respondendo à pergunta de número 6, a primeira diferença é que a biossíntese ela é primeiramente citosólica, enquanto a beta-oxidação tem que ocorrer primeiramente na mitocôndria. Na biossíntese de ácidos graxos, a coenzima é o NADPH, que fornece poder redutor para essas reações de redução, enquanto que na beta-oxidação estamos lidando com NAD e FAD, que serão transformados em NADH e FADH2. Já quem acompanha os ácidos graxos em todas as reações de biossíntese é o ACP, também conhecido como proteína carreadora de acilas ou acyl carrier protein. E como nós vimos no estudo dirigido na pergunta anterior, quem acompanha os ácidos graxos durante todas as reações de beta-oxidação é a coenzima A.
Número 7. Fale agora sobre os corpos cetônicos.
Respondendo à pergunta de número 7, os famosos corpos cetônicos são produzidos em situações muito particulares. São eles o acetoacetato, beta-hidroxibutirato e a própria acetona. Como será visto na integração metabólica, os corpos cetônicos são acionados quando o corpo está na condição de jejum prolongado. É o combustível preferencial dos tecidos de diabéticos, porque os mesmos não conseguem metabolizar o açúcar.
Agora, a pergunta de número 8. Fale sobre a regulação das enzimas no metabolismo de ácidos graxos.
E respondendo à pergunta de número 8, as enzimas do metabolismo de ácidos graxos são reguladas alostericamente. Então, a carnitina acil transferase 1, por exemplo, ela é inibida por malonil com a enzima A. Já a L3-hidroxiacil com enzima A desidrogenase pode ser inibida, por exemplo, por NADH. E a enzima beta-cetotiolase pode ser inibida por acetilcoenzima A.
E agora, a número 9, fale sobre o NADH.
Respondendo a pergunta de número 9, o NADH é uma molécula que fornece poder redutor durante as reações de biossíntese dos ácidos graxos. Ela é produzida pela via das pentoses, a mesma via que produz aqueles açúcares ligados ao DNA, que é a desoxirribose, e ao RNA, que é a ribose.
E a última pergunta, a de número 10. Como o acetil-CoA chega ao citoplasma, local onde ocorre a biossíntese de lipídios?
E respondendo a última pergunta, a número 10. A acetilcoenzima A sai da mitocôndria disfarçada de citrato. Na matriz, a acetilcoenzima A se junta com o oxalacetato, formando uma molécula de citrato que não segue o ciclo de Krebs. Ele é transportado para o exterior da mitocôndria. E do lado de fora, reação contrária acontece. Citrato, através da citratolise, se transforma em oxalacetato e acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A será utilizado para biossíntese de palmitato e o oxalacetato retorna em direção à matriz mitocondrial. Beleza! Obrigado, bioquímicos de plantão, por mais esse estudo dirigido. Valeu pela audiência e a gente se encontra na última aula, que é a aula de integração metabólica. Valeu, fui!
Ah, obrigado, amiguinhos! Obedeçam o papai e a mamãe e até amanhã!